Agradecemos a apresentação do Dr. Bruno Ramos, superintendente de serviços privados da Agência Nacional de Telecomunicações. Registramos a presença do nosso senador Alfredo Nascimento, do Amazonas, e também do nosso senador, autor desse requerimento, senador Randolfo Rodrigues. Gostaria, nesse momento, de pedir para fazer sua apresentação, do nosso diretor de Planejamento e Engenharia das Centrais Elétricas do Norte do país, nosso querido Ademar Palocci.
Bom, primeiramente, queria dar um bom dia a todos e a todas, cumprimentar o presidente, senador Jim Argelo, e ao cumprimentá-lo, cumprimentar a todos aqui da mesa. Primeiro, fazer um esclarecimento, que o assunto aqui é comunicação e banda larga, o que a Eletronorte está fazendo nessa audiência. Se a gente estivesse discutindo o programa Luz para Todos, eu acho que estaria bem própria a nossa presença. Mas como nós estamos discutindo internet para todos, banda larga para todos, o assunto acho que é mais apropriado mesmo ao Ministério de Telecomunicações e à Telebrás. Na verdade, acho que só a título de esclarecimento e complementar aqui, porque a presença da Eletronorte é bastante complementar aqui. Obviamente que a política do governo federal em relação à banda larga cabe hoje toda para a Telebrás elaborar e implantar essa política, obviamente com o agente regulador que é a Anatel. Agora, a questão é que a região norte é carente não só de banda larga, mas de muitas coisas, inclusive de energia elétrica. E é exemplo do que na área de comunicação está sendo feito para poder atender toda, não só o Brasil inteiro, mas obviamente a região norte. Nós também no setor elétrico estamos num esforço muito grande para poder integrar a região norte ao sistema elétrico brasileiro. E o nosso sistema hoje é todo interligado, alguns estados ainda não estão interligados ao chamado SIN, Sistema Interligado Nacional de Energia. É basicamente o estado do Amapá, o estado do Amazonas e parcialmente, eu diria, o estado de Roraima, porque ele é atendido, mas atendido através da Venezuela e não através do Sistema Elétrico Nacional. E por uma necessidade do sistema, nós precisamos colocar fibra ótica até para operar o nosso sistema em toda a nossa rede de energia elétrica. E, obviamente, que essa fibra ótica atende às nossas necessidades e a gente acaba tendo uma capacidade, vamos dizer, extra. E toda a infraestrutura para levar a energia elétrica acaba, vamos dizer, dando uma carona aí em termos de fibra ótica para a área de comunicação. E hoje nós estamos, eu acho que os aspectos principais que a gente poderia dizer aqui é que nós estamos em construção da linha Tucuruí-Macapá-Manaus, que deve dar um acesso à energia elétrica definitiva, principalmente a capital do estado do Amazonas, Manaus, e a boa parte do estado de Manaus. Vamos fazer através dessa linha também a interligação do estado do Amapá e através de uma outra linha que deve começar a sua construção a partir do ano que vem, nós vamos interligar definitivamente o estado de Roraima. Então, obviamente, através desses circuitos, nós vamos ter fibra ótica no estado de Roraima, que a senadora Ângela Portela participou do leilão, inclusive, né? Preocupada que estava com essa linha. E, obviamente, todo esse sistema tem fibra ótica e o grupo Eletrobras, através da própria Eletrobras e de suas empresas, tem um acordo de cooperação com a Telebrás. E onde a Telebrás ainda não tem fibra e nós já possuímos a fibra dentro do nosso sistema, a gente faz essa cooperação, inclusive trocando, às vezes, situações em que a Telebrás já atende e nós não temos chegada, e onde a gente atende, a Telebrás ainda não tem acesso. Então, obviamente, isso é uma coisa bastante natural dentro do governo, né? E acho que temos uma cooperação muito grande aí, um intercâmbio muito grande com a Telebrás. E acho que O presidente Caio já apresentou todo o planejamento. Então, da nossa parte, a única coisa que a gente faz é disponibilizar a infraestrutura tanto para a Telebrás quanto para os operadores privados, para onde ainda não há acesso, que esse acesso seja possibilitado. Então, eu vejo hoje que, num espaço de tempo muito curto, porque a linha Tucuruí-Macapá-Manaus está em construção, parte dela vai ser concluída no segundo semestre desse ano, a outra parte ano que vem. A linha para Boa Vista deve estar concluída em 2014. E temos ainda algumas linhas complementares, como, por exemplo, o linhão do sistema do Madeira, que vai dar uma redundância importante para todo o sistema. Temos ainda o circuito para Telespires, que foi leiloado há 10 dias atrás, que também vai não só permitir novos acessos, como dar novas redundâncias à Telecom. E eu diria que do que está sendo construído hoje, a gente estaria simultaneamente tirando alguns estados que ainda estão no isolamento elétrico. Isso não significa que não tenham energia elétrica, mas tem energia elétrica principalmente através de térmicas, né? E estaríamos tirando esses estados do isolamento elétrico e, simultaneamente, estaríamos tirando também de um isolamento em termos de atendimento de banda larga e de comunicação. Então, eu deixaria o resto aí para quem de direito, que são os senhores de comunicação, e a Anatel e a Telebrás aqui, mas apenas esclarecendo que a gente entra com uma atividade de apoio ao Plano Nacional de Banda Larga. Muito obrigado a todos.
Nós agradecemos ao diretor de Planejamento e Engenharia das Centrais do Norte, da Eletronorte, nosso querido Demar Palocci, e nesse momento peço fazer uso da palavra o deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado Chico Preto.
Adeus a minha gratidão, senhor presidente. Cumprimento a Vossa Excelência e a todos na mesa. E também cumprimento a senadora Ângela Portela, do nosso estado irmão Roraima, e o senador Randolph, que é do estado do Amapá. Todos aqui somos região norte. Senhor presidente, eu quero reconhecer em nome do povo do meu estado a pegada firme, intensa, determinada desta comissão de tornar real objetivos da nação brasileira para a integração do nosso país. E nós, no norte, temos a clara certeza de que a integração desse país hoje não se faz mais só por rodovias, hidrovias e aerovias. A integração desse país no século XXI far-se-á por infovias. E é preciso que o Brasil cada vez mais aposte na integração, principalmente do norte do país, através dessas redes, dessas vias de comunicação que são as infovias. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência e ao senador Eduardo Braga pela pegada firme junto à concretização desses objetivos, o cumprimento das obrigações das empresas que assumiram essas obrigações ainda no processo de concessão lá em 1998, e que no meu estado, presidente, todos os prazos dados não foram cumpridos até agora. Nenhum prazo. E eu ouso aqui, senhor presidente, trazer a seguinte mensagem do nosso estado. O estado do Amazonas, ele é um estado de característica plana. A nossa geografia, ela é plana. E nós temos ali, somos entrecortados por muitos furos, paranás, igarapés, rios. Mas, recentemente, o povo do meu estado começou a descobrir que lá existem abismos também. E o maior abismo é o tecnológico. A região norte, o estado do Amazonas, assim como o estado de Roraima, e por que não dizer Rondônia, Acre, Amapá, são isolados de outros processos, de políticas públicas de gerenciamento que dependem hoje unicamente de internet em banda larga. Prefeitos do meu estado ainda precisam pagar R$ 20 mil por um mega de internet para poder enviar relatórios para o Tribunal de Contas da União, para o Tribunal de Contas do Estado, informações para os ministérios, informações para as secretarias, pagam no Amazonas R$ 20 mil por mês por um mega de informação. Isso quando esse mega é oferecido, porque senão o prefeito tem que fretar uma aeronave ou pegar um barco e, no meu estado, Por certo, na região norte, as distâncias não são medidas por horas. As distâncias são medidas por dias de navegação. Lá se navega. Então, as distâncias são 20 dias, 15 dias de navegação, para que, quando não há oferta de internet em banda larga, os prefeitos, as administrações municipais, que têm todas essas obrigações, precisam se deslocar, pagando fretes absurdos ou enfrentar 20 dias de viagem. Então, o abismo que o Amazonas enfrenta é um abismo tecnológico. Eu queria resgatar um pouco algumas siglas desse processo, o PGMU. O PGMU é a origem disso tudo, é o Plano Geral de Metas de Universalização. E nos objetivos do Plano Nacional de Banda Larga, senadora Ângela, promover a inclusão digital, reduzir as desigualdades social e regional. Na maioria dos municípios da região norte, a banda larga será conectada via satelital, por via satélite. Os troncos de fibras ópticas ainda são muito, muito pequenos. Então, para que isso se torne realidade, vai ser a banda larga via satelital que vai integrar esses municípios. Agora, resgatando a sigla do PGMU, lembrando que a Oi, que é a operadora que tem a maior obrigação nesse processo, porque na região norte é aquela que firmou o termo de adesão, as operadoras de telefonia celular aqui, eu vou deixar para conversar com elas lá no Amazonas, no dia 27 a gente vai ter a conversa lá. Agora, aqui é a Oi. E a Oi, senador Randolph, não cumpriu nenhum dos prazos, principalmente com uma infraestrutura que vai ser extremamente necessária para que o Plano Nacional de Banda Larga se torne realidade na região norte. É uma palavra chamada backhaul. O backhaul é a porta de entrada da internet em qualquer município. E esse backhaul, na região norte, é medíocre a instalação desses equipamentos. Medíocre. No estado do Amazonas, talvez uma única prefeitura tenha tido a instalação do backhaul, isso depois de 10 anos. E agora, quando no estado do Amazonas as prefeituras aprenderam o caminho das pedras, e aqui uma crítica clara à Anatel, que conhecendo todo esse processo, não teve a sensibilidade de chamar as prefeituras e orientar para o cumprimento das obrigações do contrato por parte das operadoras, isso ficou na gaveta durante 10, 12 anos, as assembleias legislativas vêm tirando, batendo o pó desse assunto, tirando esses assuntos da gaveta e mostrando às prefeituras como devem fazer para acessar um direito e uma obrigação que é da obrigadora, de instalar o backhaul e prover a internet em banda larga para essas prefeituras, barateando esse custo que para uma prefeitura de orçamento pequeno, R$ 20 mil por mês faz a diferença no final de um exercício. Isso significa duas ou três escolas a mais para as comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas e, por que não dizer, da região norte. Então, o Plano Nacional de Banda Larga na região norte, senador Gim, ele só terá sucesso se o backhaul for instalado. Não há banda larga nos outros municípios que não foram atendidos por fibra ótica, e é a grande maioria, se o backhaul não for instalado. E até agora, o prazo de backhaul, que foi 31 de dezembro de 2010, todo ele está vencido. Nós estamos em 2012 e não há backhaul instalado. E quando a gente pensa que isso vai começar a se tornar uma realidade, a Oi, pelo menos no meu estado, inventa cobranças que nem mesmo a Anatel exige. A Oi, a operadora Oi, exige das prefeituras documentos e outros protocolos que sequer existem no regulamento da Anatel ou do Ministério das Telecomunicações. Então, a gente percebe no Amazonas, senadora, senador Randolph, por que não dizer no Norte, que há, sim, uma grande má vontade, há uma visão muito mais de mercado do que de inclusão, que é aquilo que pressupõe o Plano Nacional de Banda Larga, promover a inclusão digital, que esse aqui é um objetivo social, é de inclusão, mas o foco da operadora na região norte tem sido muito mais econômico. Se não vejamos, Plano Nacional, o Banda Larga nas escolas, Bruno, a capital da cidade de Manaus está toda atendida, 46%, mas no interior do estado não tem uma escola, a não ser 15 de dois ou três municípios mais próximos, que tenham o Banda Larga nas escolas. No interior do estado, são 62 municípios, nós temos a exclusão total de escolas estaduais e municipais de acesso à banda larga. Não há no interior do estado essa situação. Então, o Plano Nacional de Banda Larga, que é algo para nós extremamente importante, para essa juventude que está cada vez mais conectada, caminha pelo caminho de redes sociais, da conexão, precisa, nós queremos acreditar, mas que para isso é preciso investir em infraestrutura, no resgate do cumprimento das obrigações das operadoras, para que isso se torne uma realidade. Eu olho para Manaus e vejo Manaus na Copa do Mundo, em 2014, e me pergunto,
Será que nós não vamos ter apagão de telecomunicação como temos usualmente na cidade de Manaus? Porque em Manaus a Anatel ainda registra apagões de comunicação das operadoras, quer seja operadora de telefonia fixa ou móvel. A infraestrutura para a consolidação do Plano Nacional de Banda Larga é uma estrutura segura? Ela é uma estrutura condizente? Porque se hoje as operadoras cumprissem com todos os seus contratos, que são obrigações que datam de 1998, PGMI 1, 2003, PGMI 2, e agora o PGMI 3, em 2011, se tudo isso fosse cumprido, ainda assim haveria uma defasagem tecnológica, porque é um resgate de compromissos que refletiam a realidade de 1998. A realidade de 2012 é completamente diferente. Mas no estado do Amazonas, senhoras e senhores, do Planalto para baixo, as operadoras discutem internet pela TV por internet, 4G e outras siglas. E ainda no meu estado a gente tenta fazer telefone público funcionar. Telefone público que, para muitas comunidades nessa época da enchente, significa socorro imediato ou socorro atrasado, que pode significar uma série de outras consequências. Então, eu trago aqui, senador Jim, alguns questionamentos sobre o Plano Nacional de Banda Larga. Por exemplo, a oferta no atacado. O presidente Bonilha falou que isso, para pequenos provedores, gera comércio, gera atividade econômica, porque pequenos provedores recebem o sinal e podem distribuir naquele município. No estado do Amazonas, no estado de Roraima, no estado do Amapá, no estado do Pará, não existe oferta por atacado para pequenos provedores. Nas cidades dos nossos estados, não existe oferta para atacado hoje no PNBL. Outros estados possuem. Os estados da região norte, de forma majoritária, não possuem oferta por atacado. Isso significa dizer que não há a inclusão e não oferta no varejo. Poucas cidades, Roraima tem uma cidade, Amapá, se não me engano, tem uma, o Amazonas tem uma, na oferta no varejo, que é a possibilidade das pessoas comprar aquela internet de R$ 35, R$ 29,90, se os estados abrirem mão dos seus impostos. Mas na oferta por atacado, que é a possibilidade de pequenos provedores receberem o sinal, distribuírem, comercializando, gerando cada vez mais inclusão, os estados da região norte, de forma majoritária, foram banidos da possibilidade da oferta por atacado. Algo que precisa ser revisto por esta comissão, por este Senado, para que não fique a impressão de que o Plano Nacional de Banda Larga, com esses objetivos, inclusão digital e reduzir desigualdades nacionais, não seja um plano sectário, isolando o Brasil de Brasília para baixo e o Brasil de Brasília para cima. Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, deputado Chico Preto, e passo a palavra de imediato ao representante da Oi, gerente de Relações Institucionais da Telemar Norte, doutor Marcos Augusto Mesquita Coelho.